Alô, meus amigos, tudo na Santa Paz? Como é que foi o fim de semana? Espero que tenha sido tranquilo. Nós estamos de volta para o nosso compromisso de todos os dias. É o programa O Homem e a Terra que está começando, com muita informação para você que lida com a agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, enquanto o Amarildo dá uma pausa, Gustavo Stella no trabalho de sonoplastia, Oswaldo Hagemeyer no apoio técnico e toda a equipe desta emissora. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2019, lua crescente, dia da conservação do solo, uma data para chamar a atenção de todos os agricultores sobre a preservação desse recurso tão valioso que mantém a agricultura e a pecuária. Hoje também é o dia de Santo Abúndio. A criação de bicho da seda é uma opção para os agricultores familiares da região de Campo Mourão. Mas, para dar certo, o produtor precisa conhecer a atividade e seguir as orientações técnicas. Por isso mesmo, na semana passada, a Emater fez reuniões em Iretama e Roncador para orientar os produtores sobre o manejo das amoreiras, as linhas de crédito de investimento e custeio via Pronaf para a sericicultura e outros assuntos de interesse. Para aqueles produtores que vão entrar na atividade, a partir da próxima safra, os técnicos deram orientações sobre o plantio das amoreiras. O objetivo dessas reuniões é melhorar a produtividade das criações de bicho da seda e aumentar a geração de renda das famílias. Aliás, a sericicultura é vista como uma forma de gerar ocupação para os jovens na área rural, que hoje em dia está difícil, né, minha gente? E atualmente existem inovações que permitem que alguns trabalhos com bicho da seda sejam automatizados, facilitando a vida do produtor. Já disse no início do programa, hoje é o dia da conservação do solo. Será que nós temos o que comemorar? Bom, quem vai dizer isso pra gente é o Jefferson Dickoff, que é professor da Universidade Federal do Paraná, vice-diretor do Núcleo Estadual Paraná da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Jefferson, tudo bem?
Tudo bem, Roberto.
Como é que tá a situação do solo aqui no estado do Paraná?
Bem, historicamente, o Paraná ele é considerado uma referência, né, em termos de agricultura conservacionista, e isso é reconhecido, inclusive, a nível mundial, né, muito pelo trabalho que as instituições no estado desempenharam, né, principalmente para resolver os problemas de erosão na década de 70, né, e projetos de microbacia, com o avanço do plantio direto, né. Então, o Paraná ele tem esse legado histórico, né, de ser um local, né, um ambiente onde se tem essa preocupação, né, com o manejo e a conservação do solo. Né. Porém, o que infelizmente, né, a gente tem observado nos últimos anos aí é uma reversão desse processo, né, em algumas regiões, aí, alguns problemas sérios, inclusive de erosão hídrica, né, um fantasma que se achava que estava eliminado, né, mas infelizmente anda rondando aí nas suas lavouras.
Por que que isso voltou?
Na verdade, a conservação do solo, né, ela envolve, num primeiro momento, dois aspectos básicos, né, a cobertura do solo e a necessidade de uma boa estrutura do solo, né. Isso com a adoção do plantio direto, a rotação de culturas, se conseguiu, né. O fato é que esses dois aspectos, embora extremamente importantes, né, eles não conseguem proporcionar taxas de infiltração de água no solo, né, de 100%, digamos. Não temos 100% de infiltração de água da chuva no solo, né. E parte isso escoa. E justamente para tratar desse escoamento, né, digamos assim, gerenciar esse escoamento, há necessidade de algumas práticas complementares, como cultivo em nível, terraceamento, que infelizmente não estão sendo considerados à altura, né? Mesmo dentro daqueles aspectos iniciais, né, o aspecto da cobertura do solo, né, muito disso proporcionado pela rotação de culturas, também tem sido deficitário em muitas lavouras.
No próximo mês, o Núcleo vai lançar um manual de manejo de conservação do solo e da água para o Paraná. Qual é a importância dessa publicação?
Essa publicação, ela é uma iniciativa, né, do NEPAR, né, Núcleo Estadual Paraná, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e vem justamente atender aí uma demanda por informações atualizadas, recentes, na área de manejo e conservação do solo, né? O Estado já tem versões anteriores desse manual, né? Nos projetos que o Estado desempenhou aí na área de manejo e conservação, e para atender aí, digamos assim, essa demanda por informações novas e sistematizadas, né, na área de manejo e conservação, é que esse manual está sendo lançado. Né? Então, tem aí a participação de várias instituições de ensino, pesquisa e extensão, né, do Estado, né, e pessoal altamente gabaritado aí na elaboração do material. Né?
E estará à disposição de técnicos, produtores, como é que vai ser?
Sim, o manual ele será lançado, bom, dia 15 de abril foi escolhida a data como pré-lançamento desse manual, né, inclusive está se fazendo a divulgação na mídia, enfim, e ele será oficialmente lançado por ocasião da 6ª Reunião Paranense de Ciência do Solo, que vai ocorrer de 28 a 31 de maio, né, desse ano em Ponta Grossa, né, que é o pessoal da UEPG que está organizando. Então, a partir de então, o manual vai estar disponível lá à venda também, né?
Tá certo, então. Jefferson, muito obrigado aí pela sua participação.
Obrigado, Roberto.
Minha gente, nós temos que cuidar do solo, porque ele é o recurso do qual depende a agricultura e a pecuária, né? E tá aí esse manual para dar orientações para os técnicos e para os produtores. Muitos pecuaristas estão apostando no plantio de eucalipto no meio da pastagem. É a tal da integração da pecuária com o cultivo florestal. Os pesquisadores já provaram que as árvores melhoram o ambiente para os animais, servem de abrigo no calor ou no frio, melhoram as condições do solo e ainda dão um dinheirinho a mais com a produção de madeira. Mas não dá para ir plantando qualquer espécie a torto e direito no meio do pasto. Tudo deve ser planejado para que dê os resultados esperados. Uma forma de você ver de perto os benefícios dessa integração é visitar uma propriedade que já implantou o sistema. Converse com um técnico da Imater do seu município a respeito. Ele vai poder indicar e até programar uma visita para você conhecer esse trabalho. Em muitos municípios, os técnicos da Imater estão trabalhando para melhorar a vida das famílias rurais. E tem trabalho, hein, minha gente? Proteção de fontes que leva água limpa e de qualidade para as famílias, alternativas para aumentar a renda do produtor, melhoria das pastagens para o gado, orientação para quem lida com agroindústria ou a construção de sistemas para tratar os esgotos das casas. É uma infinidade de coisas. Em todos os casos, os extensionistas acompanham as famílias, orientam e apontam algumas soluções, sempre contando com a participação dos produtores. Se você é produtor familiar e está com alguma dificuldade, procure a orientação dos técnicos no escritório da Imater do seu município. Pode ser uma dica sobre o pomar, sobre a sua lavoura ou como tornar a sua horta mais produtiva, tá certo? E quem produz leite tem que ficar de olho na qualidade da produção? Tem que seguir aquelas regras básicas de todo dia. Lavar e secar o úbere das vacas, dispensar os primeiros jatos de leite, fazer o teste de mastite para descobrir se tem alguma vaca doente. E se tiver algum animal com a infecção, esse leite tem que ser dispensado. É importante também que a ordenhadeira esteja bem regulada. Não adianta fazer a regulagem uma vez só na vida e esquecer. Ao longo do tempo, o equipamento precisa de ajustes para não machucar as vacas e também para fazer a ordenha da forma correta, tá certo? Minha gente, vamos ficando por aqui, desejando uma boa semana para todos vocês E amanhã nós estaremos de volta neste mesmo horário para apresentar mais um programa O Homem e a Terra. Até lá então, tchau!